Estudo deste áudio. O Evangelho do Criador. Capítulo 2. A propriedade e a fonte primária do Evangelho. Quando um assunto, um tópico ou um aspecto da vida é muito amplo e abrangente, também é frequente que a ele sejam atribuídos múltiplos referenciais ou vários nomes compostos. Já o uso de nomes compostos, por sua vez, apresenta várias finalidades e é utilizado para identificar e explicar um mesmo aspecto de acordo com os diversos ângulos ou as principais características que o compõem. E esta prática de atribuir nomes compostos a temas de grande amplitude, também se mostra ser especialmente aplicável ao Evangelho que está sendo estudado na presente série. Várias partes do Evangelho em pauta, e do seu entorno, são tão grandes, amplas ou expressivas que para cada uma delas é adicionado um nome complementar ao próprio Evangelho a fim de que estes diferentes e principais aspectos que o integram possam ser caracterizados, apresentados, explicados e ofertados de uma maneira mais detalhada ou específica. A abrangência do Evangelho de Deus, como uma oferta destinada aos seres humanos, é tão ampla que mais de um nome se faz necessário para comportar a exposição de tantos aspectos que ele contempla, pois este mesmo Evangelho é oferecido pelo Senhor não somente para um ponto específico, mas para expressar múltiplas facetas e grandezas da graça de Deus, conforme anunciado nos primeiros versos das palavras abaixo escritas por João. João 1, 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Assim que, tendo em vista a amplitude dos aspectos associados aos grandes grupos de características do Evangelho em referência, ou das múltiplas facetas da graça de Deus, pretendemos dividir os estudos a seguir desta série de acordo com os nomes compostos que estão associados ao Evangelho nas Escrituras, começando neste estudo pelo nome Evangelho de Deus ou Evangelho do Criador. O fato de denominar o Evangelho também exposto nas Escrituras bíblicas como o Evangelho de Deus ou as Boas Novas Vindas de Deus, já define uma ampla gama de aspectos sobre ele. A atribuição da expressão ou nome ao Evangelho como sendo este de Deus ou como este sendo do Criador, primeiramente, define que 1. O Evangelho em referência pertence a Deus. 2. O Evangelho em referência tem a origem em Deus. 3. O oferecimento do Evangelho é um oferecimento de Deus aos destinatários do Evangelho, sendo Deus o seu ofertante. Atribuir ao Evangelho o nome como sendo de Deus ou do Criador, implica também em declarar que toda a intenção para que o Evangelho fosse concebido, a sua própria concepção e o oferecimento dele se originaram no próprio Deus do Evangelho. Declarar que o Evangelho é uma oferta originada em Deus para ser destinada à humanidade, é também declarar que o Evangelho é algo que Deus oferece diretamente a todos os seres humanos. Dizer que o Evangelho é uma oferta originada em Deus, também é declarar que o Evangelho é uma oferta distinta de toda e qualquer outra oferta que exista no universo que não tenha a sua origem diretamente em Deus. Dizer que o Evangelho é uma oferta originada em Deus, é também dizer que o desprezo e a não aceitação desta oferta é um desprezo e uma não aceitação de uma dádiva direcionada diretamente por Deus a cada pessoa. Conforme o texto abaixo, uma oferta somente pode ser apresentada para ser dada legitimamente a outrem por aquele que detém a propriedade dos aspectos que são ofertados e por aquele que tem condições de cumprir a entrega daquilo que ele oferece aos outros. 2 Coríntios 8, 12. Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. R.C. Portanto, Deus pode oferecer o Evangelho como uma oferta à humanidade porque o Evangelho que ele oferece, e tudo que acompanha este Evangelho, pertencem a ele e porque o Senhor é todo-poderoso para também concretizar e sustentar a entrega de tudo aquilo que o Evangelho oferece. No mundo, há muitas ofertas sobre muitas coisas sendo cotidianamente apresentadas às pessoas. Há ofertas de equipamentos, imóveis, serviços, alimentos, instruções e educações, bem como também há uma enormidade de propostas que se nominam espirituais e que se apresentam como caminhos de salvação para a vida dos seres humanos. No mundo, contudo, e apesar de haver muitas ofertas que propõem o bem para as pessoas, também pode haver várias ofertas que não beneficiem as pessoas de fato e que, inclusive, são potencialmente enganosas e falsas. As ofertas enganosas e falsas, por sua vez, são aquelas que oferecem algo que de fato não é intentado ser entregue pelos ofertantes aos destinatários ou algo que de fato não pode ser cumprido porque os ofertantes não apresentam as devidas qualificações e condições para entregarem ou garantirem o que prometem. Muitas pessoas, por diversas vezes, infelizmente, ficam mais compenetradas nas projeções e palavras que os ofertantes apresentam sobre as ofertas do que compenetradas em checar se o ofertante de fato apresenta as condições adequadas para cumprir e sustentar o que promete. Segundo as Escrituras bíblicas, por exemplo, nenhum ser humano pode ofertar verdadeiramente a remissão dos pecados e a salvação eterna a outras pessoas se ele não tiver as condições de realizar e sustentar efetivamente esta salvação. É, segundo as mesmas Escrituras, nenhum ser humano é verdadeiramente capaz, habilitado ou tem os recursos para realizar e sustentar tal oferta, conforme exemplificado nos textos a seguir. Salmos 49, 7 até 10. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Atos 4, 11 até 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que o Evangelho oferece jamais poderia, pode ou poderá ser criado e sustentado por outro ser que não seja o próprio Senhor Deus. O fato de o Evangelho ser denominado já desde o seu início como o Evangelho de Deus ocorre porque ele pertence a Deus, bem como porque Deus é quem o sustenta e dá a devida credibilidade e provisão a tudo o que é necessário a fim de que aquilo que por meio deste Evangelho é prometido também possa ser realizado. Deus não somente é a origem e o ofertante do Evangelho, mas ele também é o fundamento, a sustentação e a garantia de todos os aspectos do seu Evangelho. E uma vez que Deus é a própria garantia do seu Evangelho, o próprio Evangelho também carrega o nome do seu Criador e contempla a apresentação da glória deste único Deus garantidor a fim de que as pessoas possam saber em quem estão confiando ao aceitarem a oferta que lhes é apresentada no Evangelho do Senhor. Ao longo das Escrituras, não só aquilo que Deus oferece aos seres humanos é exposto, mas também, e de certa forma prioritariamente, as Escrituras apresentam quem é o Deus que oferece as boas dádivas às pessoas e igualmente oferece as garantias de que ele as irá cumprir, conforme descrito em mais um texto abaixo. Hebreus 6, 17 até 20. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. A qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se as pessoas avaliassem melhor aqueles que são apresentados como os garantidores das ofertas que lhes são feitas e quais são as evidências de garantia que estão por detrás dos ofertantes, elas não aceitariam tão facilmente ou imprudentemente tantas ofertas falhas ou falsas que lhes são expostas. Por mais bonita que possa parecer uma determinada forma de apresentar ou expor uma oferta, esta oferta será falsa se aquele que faz a oferta não tem as condições de reunir ou garantir aquilo que é necessário para uma entrega apropriada do que está sendo oferecido. Ainda que um ofertante tenha uma intenção em cumprir o que promete, se ele prometer algo além do que pode efetivamente cumprir, a sua oferta não é firmada no solo da verdade. Com frequência, entre os seres humanos, ocorre o fato das pessoas confiarem excessivamente nas propostas ou ofertas que lhes são apresentadas, sem de fato realizarem um melhor julgamento do que lhes é oferecido e, principalmente, por quem algo lhes é oferecido. No mundo, há muitas pessoas fazendo propostas salvadoras falsas a outras pessoas, mas, por outro lado, também há muitas pessoas que as aceitam por não checarem a origem e os aspectos que deveriam dar garantia e sustentação a estas propostas. Há muitas ofertas no mundo que são apresentadas como boas novas, mas que não o são porque não têm o lastro e o fundamento para realizarem e sustentarem o que elas alegam oferecer, conforme mais dois exemplos das Escrituras abaixo. Gálatas 1, 6-7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. 2 Coríntios 11, 4. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Nos últimos textos mencionados acima, pode ser observado o quão crucial é averiguar a origem do que está sendo oferecido a uma pessoa e o quão enganador pode ser o caminho que uma pessoa adentra quando a origem de uma suposta proposição do Evangelho de Deus não é apropriadamente discernida. Entretanto, em função do desafio que está associado ao discernimento de ofertas e ofertantes, pode ser que ainda algumas outras indagações possam surgir na mente de algumas pessoas, tais como, se a averiguação de uma oferta é tão desafiadora, porque, então, o Evangelho é apresentado em um contexto em que uma pessoa tem a possibilidade de escolher por outras proposições que não são compatíveis com o Evangelho do Senhor. Não bastaria existir somente uma opção para uma pessoa adotar. Em resposta às perguntas do parágrafo anterior ou similares a elas, convém ressaltar que se o Evangelho de Deus fosse a única alternativa que o ser humano tivesse para optar, o Evangelho não seria uma oferta e já não seria uma opção a ser escolhida ou não escolhida, aceita ou não aceita, mas o Evangelho seria uma imposição, deixando, assim, de ser uma oferta. No contexto de ofertas, é normal considerar que os destinatários das ofertas venham a estar expostos a mais de uma opção, assim como no contexto de avaliações de ofertas também deve ser pressuposta a possibilidade de que uma oferta possa ser comparada com outras opções. No presente mundo, por exemplo, há possibilidades de uma pessoa andar segundo o Evangelho de Deus ou andar em desacordo com o Evangelho de Deus, o que no mínimo já expõe duas opções. No presente mundo, há possibilidades de uma pessoa andar na luz ou andar em trevas, e ainda que as pessoas tenham à disposição delas a opção de andarem na luz, há muitos que optam por andar nas trevas, aspecto também claramente exposto pelos escritos de João, conforme segue. João 3, 16-21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. No próprio anúncio do Evangelho de Deus feito pelo Senhor Jesus Cristo, no anúncio feito por aqueles que propagavam o verdadeiro Evangelho e nos anúncios de várias outras partes das Escrituras, são encontrados, muitas vezes, alertas para que averiguações sobre os ofertantes e sobre os mediadores dos ofertantes sejam feitas pelas pessoas antes de uma proposição ser aceita, como também está exposto a seguir. Mateus 24, 23 até 25. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. 1 João 1, 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Portanto, a propriedade, a procedência, o fundamento e os aspectos que dão suporte e continuidade a uma oferta que alega prover vida são itens que jamais deveriam ser deixados de lado quando uma proposição é avaliada ou a sua confiabilidade é checada. Deus não tem receio algum de que seu evangelho seja colocado sob avaliação, pois o que o Senhor apresenta em seu evangelho é plenamente legítimo, verdadeiro e perfeito, mas também perfeitamente amparado no Senhor. Desta maneira, gostaríamos de ressaltar mais uma vez que o fato do evangelho também receber o nome composto de Evangelho de Deus ou do Criador está diretamente associado ao aspecto de que tudo o que foi incorporado a este evangelho procedeu e procede de Deus. O Evangelho de Deus pertence ao Senhor, por isto também carrega o seu nome, e não porque algum ser humano o concebeu e o concedeu ao Senhor. O Evangelho de Deus pertence ao Senhor porque todo o Evangelho e todos os seus detalhes foram concebidos pelo próprio Deus. A propriedade que Deus detém sobre o seu Evangelho é devida a ele pelo fato do Senhor também ser a fonte primária de todos os aspectos que constituem este Evangelho, assim como de todos os aspectos que garantem a sustentação eterna deste mesmo Evangelho. A oferta das Boas Novas de Deus, também chamada de Evangelho, é a oferta de verdadeiras Boas Novas porque elas são originadas em Deus, a única fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O Senhor é a luz, concebeu a sua oferta em luz e apresenta aquilo que oferece também de acordo com a sua luz eterna, anunciando com clareza porque a origem de todo o Evangelho está no próprio Deus. Uma oferta plenamente perfeita somente pode ser oferecida se ela foi concebida de forma perfeita e se tudo o que ela oferece é perfeito. E uma oferta plenamente perfeita somente pode ser concebida de forma perfeita se aquele que a concebeu também é perfeito. O Evangelho de Deus é completo e perfeito em tudo o que ele propõe porque ele foi concebido de forma perfeita e, principalmente, porque aquele que o concebeu é perfeito. O Evangelho Eterno recebe o nome composto de Evangelho de Deus ou do Criador porque o Senhor também é o Deus Eterno deste Evangelho. O Evangelho de Deus é a maior oferta que um ser humano pode receber em toda a sua existência, porque o Evangelho de Deus é uma oferta que proporciona a vida eterna oriunda no próprio Deus, bem como porque ela é uma oferta sustentada eternamente pelo Criador dos céus e da terra e tudo o que neles há. É no próprio Deus, o Criador, o Senhor excelso, que não depende de que alguém faça algo para ele no sentido de que se mantenha como um Deus reto e justo, que o Evangelho, estendido aos seres humanos pela graça celestial para ser recebido voluntariamente, tenha sua fonte, fundamento e eterna sustentação. Portanto, é de suma importância que os tópicos da origem, concepção, propriedade, motivação, propósito e composição do Evangelho de Deus sejam conhecidos, pois são estes os primeiros fatores que lhe dão a credibilidade para ser crido e aceito com segurança pelos destinatários desta oferta. O Evangelho de Deus é uma oferta que nasceu em Deus, pertence a Deus e por Deus é oferecida a todos os seres humanos para que aqueles que estão dispostos a recebê-la também possam alcançar, em conformidade com a vontade de Deus, aquilo que lhes foi prometido pelo Senhor. Se alguém pensa que Deus criou todas as coisas para depois se manter distante da criação, meramente deixando-a seguir no próprio curso da criação, essa pessoa ainda não conhece o Evangelho de Deus e muito menos o Deus do Evangelho. O Senhor, como aquele que concede o Evangelho, sempre quis e continua querendo se revelar para que as pessoas saibam em quem elas estarão depositando a sua confiança se elas aceitarem o Evangelho que da parte do Senhor lhes é oferecido, bem como em quem estarão confiando para que as promessas do Evangelho lhes sejam também entregues de acordo com o estabelecido nas características desta oferta. Salmos 34, 8. Ó! Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmos 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam.